A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o prefeito do município de Antônio Gonçalves, doutor Dudu, me permita falar dessa forma, porque é a maneira que o senhor gosta de ser chamado, então vou começar falando assim. Doutor Dudu, falando sobre os 61 anos do município de Antônio Gonçalves, festividades, mas também falando sobre a gestão nesses dois anos e meio da sua administração. Para começar, eu queria que o senhor falasse sobre os números do IBGE, recentemente divulgado, censo 2022, e o município de Antônio Gonçalves teve um crescimento pequeno, populacional, de 10.785 para 10.862, aproximadamente 0,71%. Então, na oportunidade que nós estamos tendo de conversar com prefeitos da região, eu queria também começar com o senhor na nossa entrevista de hoje, falando sobre esses dados do IBGE que foram divulgados semana passada. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, boa tarde, Marcondes, boa tarde a todos os munícipes de Antônio Gonçalves e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 98. Quando se trata de IBGE, vimos que é o censo que faz de 10 em 10 anos para ver a população da cidade, se ela aumentou ou se ela diminuiu. Nós tivemos um pequeno aumento, né? Mas o importante foi que nós não caímos na nossa arrecadação. Como teve cidades que caiu 2 pontos, que 4 pontos, que aí ela perde em torno de quase 1 milhão de arrecadação, 800 e poucos mil. Nós vamos manter a nossa arrecadação. Aqui na região, salvo engano, houve um aumento de arrecadação apenas Ponto Novo e Caen, se eu não estiver enganado. Né? Nós gostaríamos muito que tivesse avançado os números, mas para que se aumentasse a população a um nível que aumentasse a arrecadação, a gente precisaria ir de, no mínimo, em torno de 1.500 pessoas. Então, na realidade, é uma população, né, a quantidade muito grande. Mas, enfim, nós mantivemos a taxa, aumentamos um pouco a população, então é uma prova que realmente as pessoas não estão evadindo-se da cidade para os outros municípios ou ir embora, porque muitas vezes a cidade não dá aquele suporte. E nós sabemos, Macário, que a nossa cidade, ela fica em torno de hoje, de cidades importantes e que têm renda, que nos invejam. Mas, a curto prazo, creio eu que nós também temos muitos atrativos em termos de empregos que venham satisfazer, assim, o nosso povo. Você vê que o Formoso emprega muito, cidade rica. Nova Sul tem as Esmeraldas, né? Então, de qualquer forma, o garimpo fomenta muito. Bonfim é um eixo onde tem um comércio e tem grandes empresas. Então, de qualquer forma, se você analisar, a gente fica aqui exprimido. Mas é uma cidade que tem muito a crescer, está crescendo muito, estamos gerando muito emprego. Eu, ontem mesmo, estive sentado com empresários lá em Salvador para oferecer o espaço do nosso município, para ver se eles tinham condição de vir para o município, a gente dando isenção de imposto, alguma coisa desse tipo, ou não, para buscar a geração de emprego e renda na nossa região. E quando eu finalizei a reunião, né, estava presente um amigo meu que foi comigo, o Berg, lá de Antônio Gonçalves, né, depois o doutor Tiago, prefeito de Ponto Novo, ele veio comigo no carro. Eu finalizei às 9 horas da noite, eu cheguei em casa às 2:30 da manhã, porque eu tinha que estar aqui cumprindo horário. Então, só para você ver a correria e a luta de um gestor, que muitos acham que o político não faz nada.
Com 1h19, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu. Prefeito, mudando aí a chave, passando do censo, a gente vai, ao longo do Jornal 98 Notícias aqui da nossa entrevista, falar sobre outros assuntos. Eu queria começar falando sobre os seus três de aniversário aí, de 61 anos. O município completando 61 anos de emancipação política administrativa e tem toda a parte festiva. E a gente comentava aqui agora há pouco sobre a grade que foi montada para essa programação, diferente do ano anterior, que ano passado foi um dia só, né? E esse ano parece que o senhor estendeu um pouco mais aí.
Olha só, são 61 anos de emancipação política, né? Grandes vitórias, muitos acertos e a cidade evoluindo cada dia mais. Nós entendemos que nesses 2 anos e meio de gestão, Macário, contribuindo muito, e muito para o desenvolvimento de Antônio Gonçalves, para que ela chegasse nos 65 anos de idade e ter o que mostrar para a nossa população. Lógico, existem críticas, isso é natural, a gente tem que entender, né? Mas quando as críticas são vazias e de mentes pequenas, a gente também às vezes dá risada, porque quando um político crítico e que tem a mente vazia, que nós podemos chamar ele de cavalo, me permita essa expressão, só faz a gente crescer. Porque hoje a mídia, ela está assim ao acesso de todos. Então, o político, quanto mais ele é transparente e quanto mais ele leva ao conhecimento do povo a verdade, ele só tem a crescer. Então, quando você tenta criar fake para tentar enganar o seu eleitor e, naquele momento, tentar criar alguma imagem falsa daquela gestão, ele só faz perder. Porque, aos poucos, o eleitor dele vai vendo que ele não trabalha com a verdade real, ele trabalha apenas com fake, com mentiras, para tentar criar um desconforto, que em questão de horas a gente consegue provar a realidade. Então nós avançamos e muito. Os festejos do ano passado foi um dia, porque eu tenho os pés no chão, né? Então eu administro minha casa, eu administro meus negócios e eu tenho que administrar a prefeitura. Então é o contrário do passado, né? Que a gente sabe que não sabia administrar nem sua própria casa, quanto mais o município. Então tem umas críticas vazias. Mas a festa hoje está bonita. A festa vai ser muito grande. A grade nossa está excelente, está invejável para cidades pequenas do porte de Antônio Gonçalves, porque os 3 dias tem atrações. E eu gostaria de agradecer muito, onde as principais atrações nós só temos condição de colocar, porque nós temos a ajuda do governo do estado, através da Sulfatur e da força dos nossos deputados, que um deles é o nosso Adolfo Menezes, que fez por onde a gente tem um patrocínio do governo do estado para que viesse contratar essas 5 bandas importantes. E temos um custo enorme, porque só nós sabemos o custo com segurança, o custo com alimentação, de hotel, de hospedagem, de camarim, né? De contratação de bandas regionais. A Cisão é município, Gabi é município, né? Davi Luca é município, entendeu? Davidson Ferraz é município, certo? Ícaro Mendes é município, certo? A Grace de Cala é município, os cantores municipais é município, Tio Chânio é município. Então, se você for analisar, o município tem um custo elevadíssimo. E uma estrutura montada de banheiro químico, de palco, de iluminação, de todos, enfim, toda aquela estrutura é muito cara. E só gestor sabe o quanto que realmente pesa no bolso do município realizar uma festa dessa grandiosidade. E eu tenho certeza que nos últimos 20 anos, é um dos melhores eventos que o Antônio Gonçalves já teve. Eu não quero desmerecer de forma alguma as outras gestões, mas se nós formos analisar o nível de cada cantor, realmente nós estamos assim, top. Já teve Pablo no município, ou já teve Tairone no município, né? Já teve Leno, já teve outros. Mas enfim, a grandiosidade do nosso evento realmente está de parabéns, porque vai ser um grande evento, tenho certeza disso.
1h23
também, viu, Macário, desculpa interrompê-lo. Amanhã terá o nosso concurso de quadrilha, que será realizado no ginásio de esporte do Colégio 5 de Julho.
Ok, 1h23, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o prefeito do município de Antônio Gonçalves, doutor Dudu, trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Prefeito, boa tarde. Como está o alinhamento com a Polícia Civil, Polícia Militar e algumas medidas que o senhor tomou com relação a proibir a entrada de vasilhames ou litros, garrafas, através de vidros e cooler durante os festejos?
Olha só, Marcondes, nós temos que evoluir no tempo. Então, se nós não evoluirmos, a gente fica para trás. Então, a necessidade de proibir coolers, garrafas, é para dar uma segurança melhor aos nossos foliões, as famílias que estão ali presentes. Porque imagine a pessoa entrar com uma garrafa de vidro, com um litro de uísque, uma cerveja de garrafa. Isso já está proibido há muitos anos. É tanto que as barracas que estão em qualquer ambiente de festa, é só cerveja em lata. Eu não vou proibir a pessoa entrar com seu uísque dentro de uma garrafa plástica. Mas nós não iremos permitir que entre com cooler. Até porque existe o investimento do barraqueiro. E ele tem que ter o retorno para poder ele pagar o investimento que ele está fazendo para estar naquele ambiente. E para dar um conforto melhor. Então, se você vai para a festa, se você está recebendo todas aquelas atrações e aquela estrutura sem pagar o ingresso, então nada mais justo de você contribuir com o município, comprando seu sanduíche, o seu espetinho, a sua cerveja, a sua água mineral, no espaço e no evento da festa. A Polícia Civil e a Polícia Militar são parceiros, já está tudo alinhado. Vão ter mais de 20 policiais militares só no entorno da festa. A Polícia Civil também vai estar presente. Eu acredito que a Polícia Rodoviária Federal também passe por lá. A Estadual também vai estar por lá. Então as pessoas, nós estamos fechando com a equipe de segurança particular para na entrada da festa eles ter aquela segurança para evitar que uma pessoa entre com a arma. Você consegue evitar 100%? Não. Mas se você tomar uma arma branca, uma arma de fogo de um folião, você já está inibindo e muito e evitando um acidente futuro.
O senhor falava agora há pouco sobre investimento. Se for colocar tudo isso aí, um investimento alto. O senhor já tem esse levantamento de quanto foi investido com contratação das atrações, investimento com a questão de segurança, apoio às polícias, enfim, conforme o senhor
olha
falava
só,
agora há pouco.
Todo mundo sabe que não é fácil, né? Então, se o cara vai fazer um aniversário e contrata um sonzinho básico, de 4 graves, ele sabe quanto o cara cobra. Né? Ele sabe que quanto o cara cobra. E quando chega nos festejos dessa época, nós sabemos os valores. Então o som tem uma qualidade, a estrutura tem outra. Você quer fazer um aniversário, você quer um todo, você sabe quanto vale estudar aquele todo. Então as críticas existem. Né? Então assim, eu acho interessante, Marcário, eu vou tocar nesse assunto. Que publicaram, a oposição. A oposição que para mim hoje, cada dia mais, ela se mostra para mim medíocre e imbecil. Né? Porque ela publicou que eu vou gastar mais de 800 mil de evento. Olha, a gente faz uma licitação anual. Eu posso usar ela toda, como posso não usar e como posso usar a parte dela. Então a gente coloca uma licitação já anual porque vem Natal, vem Réveillon, vem a padroeira de tal lugar, vem a padroeira de tal lugar e nisso você aproveita. Então, mas eu vou divulgar, porque eu gosto de transparência, eu vou divulgar depois das festas o quanto foi gasto em todo o evento. E mais uma vez, cai por terra, né? A gente está querendo cobrar, Macário, R$ 1.050... O cara botar uma barraca 3 dias. Bonfim foi 7 mil ou 5 mil o dia. Ponto Novo foi 2 mil o dia. E as pessoas dando risada, porque quem trabalha nessa área sabe o retorno que dá uma barraca. Mas quem nunca trabalhou, acha que é caro. A gente está cobrando basicamente R$ 1.050, custo do todo de um alvará. Nem energia o barraqueiro vai pagar. Aí chega um vereador e faz um card divulgando R$ 1.500. E criticando. Ele não tem nem noção. Se eu estivesse cobrando 2 mil dias, eu tinha certeza que ia ser criticado. Mas na segunda-feira, todos os barraqueiros iriam me agradecer por ter cedido a barraca. Porque eles iam ver o tanto que ele vai fazer. Então, assim, antes de criticar, veja realmente a realidade. Critique depois, não critique antes, porque fica feio. Como agora mesmo, eu estou esclarecendo. E fica feio a pessoa divulgar um fake de R$ 1.500, aonde está sendo circulado, que é 1.050, com a barra e tudo.
Essa semana...
3 dias, o cara está pagando em uma barraca, R$ 300 o dia, R$ 350 o dia, pelo amor de Deus. Isso aí não é nem o preço do isopor, que se paga em um dia.
Essa semana, Marconi trazendo entrevista sobre o cadastramento. Esse cadastramento, como é que está? O volume só, de pessoas é grande?
Eu fechei com o pessoal da cidade mesmo, que tem costume de fazer festa grande, para organizar barracas e tudo. Hoje mesmo, 2 horas da tarde, vai ter uma reunião no auditório do 5 de julho, porque tem mais nome do que barracas, a gente sabe que alguns desistem que pelo valor, e ali vai ter aquele sorteio, né? Então o que acontece? Os opostos têm que procurar Nego da Quadra, Toninho, Nandinho, que todos têm costume com festa, né? Então eles sabem organizar a barraca na posição tal, o isopor na posição tal, é melhor do que eu colocar uma pessoa que não tem costume, muitas vezes não ficar da forma adequada. E a gente sabe, Macário, que toda organização de evento, existem os problemas, né? O barraqueiro, ele não quer perder o espaço, ele quer um espaço melhor. Mas o espaço nosso é tão bom, que de qualquer posição que colocar a barraca, todas essas barracas têm acesso ao palco. Iremos utilizar 2 palcos, porque pela nossa grade um palco só não dá conta. Então vai ter, como chamam-se assim, palco principal e palco alternativo. O alternativo é o que a gente já tem na praça nossa. Mas a gente não se sabe como foi feito aquele palco, então a gente fica com medo, né? Se o telhado do palco realmente, a estrutura foi bem feita ou se não foi, se daqui a pouco não pode causar um acidente ou não, e a gente fica com medo de usar ele 100% por conta do som, mas vai ser 2 palcos alternativos. Vai ser o palco da cidade e vai ser o palco principal, que para mim os 2 palcos têm o mesmo valor. Mas o quê? Uma banda parou, a outra já começa. Porque se for esperar regular som, montar equipamento, gasta ali 30 minutos, então realmente perde muito tempo. Então vai ter automaticamente, para um cantor, automaticamente outro começa. Então o folião, ele quase que não vai ter intervalo, ou não vai ter intervalo de uma banda para outra. Então isso aí é uma inovação que nós estamos trazendo para Antônio Gonçalves, que se você observar nas cidades vizinhas, não tiveram esse ano. Então, de qualquer forma, entendo que nós estamos evoluindo e muito nesse sentido.
Com entrevista ao vivo hoje com o prefeito de Antônio Gonçalves, Djalma de Freitas Cardoso Neto, doutor Dudu, falando aí sobre os 61 anos de emancipação política e administrativa do município de Antônio Gonçalves. Marconi Nunes, voltando então com a entrevista ao vivo, Marconi.
Recebemos mensagens para o ouvinte online e agora, doutor Dudu, é oportuno momento para direcionarmos ao senhor, fugindo até um pouquinho do contexto da festa, porque tínhamos anunciado que o senhor estaria aqui e que passaríamos essa demanda. Ouvinte, professor Mauro, atual presidente do CIPOM, Gostaria de fazer uma pergunta direcionada ao gestor municipal. Qual será o reajuste salarial para as demais categorias? Havia uma reunião marcada para hoje, mas por questão de agenda do mesmo, não pôde acontecer no período da manhã. E moradores e proprietários de veículos estão pedindo ao senhor o patrulhamento da estrada do povoado de Brejão da Grota até o limite com Campo Formoso, chegando ao povoado de Papagaio.
Boa tarde, Mauro. Realmente entramos em contato algumas vezes. Eu mesmo dei satisfação por conta da reunião que estava pré-agendada para hoje, para falar do reajuste de alguns servidores. Porque tem servidores, Marcário, deixa eu explicar qual é o servidor, né? Tem servidores que fez concurso no passado, que é um exemplo, o farmacêutico, o auxiliar administrativo, que na época o valor não era um salário mínimo, o valor era acima do mínimo. Então, com o aumento do salário mínimo e a não correção desse salário do servidor por gestores passados, hoje essas pessoas estão ganhando basicamente o mínimo. Então, eles estão aqui parados. Então, um ano passado, antes da gestão de Mauro, eu tinha sentado com a antiga presidente e mandei ela fazer o levantamento. Ela me disse que era aproximadamente 33 pessoas, salvo engano. E eu mandei fazer o levantamento para ver qual era o impacto financeiro nas contas do município. Quando houve a eleição, o Mauro entrou. Nós temos uma relação muito boa, sou bem atencioso com o sindicato. Eles também são bem atenciosos comigo, a gente tem uma relação muito boa de contato. E eu não vou falar em porcentagem de valores aqui nesse momento, porque nós temos que discutir com o sindicato, ver quantos servidores realmente têm condição de receber o aumento, se nesse aumento eu posso abraçar também as outras classes que só ganham o mínimo, e ver realmente qual é o impacto financeiro nas contas do município, e ver realmente quanto o município pode dar, e assim a gente realizar um acordo, né? Então, como está tendo esse evento festivo no município, então eu liguei para o Mauro pela manhã, disse a ele que não tinha condição, salvo engano, não sei se foi ele que ligou ou foi eu que liguei. E eu disse a ele do evento, então eu tive que ir ver hotéis, hoje eu estou na rádio, eu vou para o pelotão daqui a pouco. Então acaba fugindo do nosso cronograma e alguns compromissos eu vou ter que remarcar, inclusive o do sindicato. Mas em breve estaremos sentando para discutir e logo logo iremos tomar uma posição com relação a isso e levar ao conhecimento do servidor realmente qual o aumento a gente pode conceder. Eu acredito que vai ser assim muito bom para o município, até porque em 2 anos e meio eu venho fazendo o máximo que eu posso para beneficiar o servidor público, que eu entendo que merece ser valorizado, que é o carro-chefe do nosso município de modo geral, a exemplo dos professores. Em nenhum momento eu ouvi conselho, não. Eu decidi, sentamos com o sindicato, decidimos e nós demos os dois aumentos aí, que foi um na gestão de Bolsonaro e o outro na gestão do presidente Lula. Então, o município tendo condição, deixar claro aqui para os servidores e o sindicato, que nós iremos sim dar essa correção. Nós não sabemos falar ainda e porcentagem, que é uma coisa que tem que ser discutida com o contador, com o jurídico e com o sindicato. Mas logo em breve eu irei marcar essa reunião com o sindicato. E quanto a os carros, estacionamento e tudo, todo mundo sabe que o nosso município não tem, né, o local, o estacionamento que são as ruas, então não vai ter um estacionamento específico para...
Marconi falou estrada de Brejão da Grota.
Quando se falar de estrada, eu vou falar de um modo geral, viu, Marconi? Olha só, eu entendo a necessidade das pessoas e entendo a ansiedade das pessoas, mas nós sabemos que a chuva parou na quarta-feira à tarde. Hoje tem 8 dias, né? Então, o período de inverno nosso, ele se estende até agosto, às vezes chove até setembro. Então, a gente precisa ver se realmente vai levantar para a gente não jogar o dinheiro público fora e muitas vezes passando a máquina e chovendo no outro dia fica pior do que o que estava. Mas em breve nós iremos passar a máquina. Agora, os pontos mais críticos do município, que está sendo da sede do município ao Caldeirão do Mulato, a máquina já está passando hoje, salvo engano. E depois iremos ajeitar a estrada de Bananeira dos Pretos e o acesso ao povoado de Barra. E as outras localidades nós iremos fazer conforme a necessidade. Ninguém vai ficar desassistido. Mas de imediato essa semana não tem condição de fazer.
Ô prefeito, há algum tempo atrás a gente via que era necessário tocando nessa questão de estradas, os municípios tinham que contratar uma série de empresas, equipamentos e tal. Nos últimos anos, aí, começou, acho que praticamente no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi intensificada a questão da entrega de equipamentos, caçambas, retroescavadeiras, patrol, para que os municípios pudessem estar melhorando a estrutura ou a sua Secretaria de Obras, ou Secretaria de Infraestrutura. O município de Antônio Gonçalves hoje, ele conta com esses equipamentos, ou ele tem que contratar ainda, o senhor está em busca disso aí, governo do estado, governo federal, como é que está a situação?
Macário, vamos falar de frota. Nós pegamos o município realmente no estado lastimado. Hoje, quem trabalha nos setores e quem realmente teve acesso ao transporte do município sabe do que eu estou dizendo. Então, nós pegamos a frota acabada. Nós pegamos as máquinas, uma sucateada nova, porque tirava a peça de um, botava na outra, rodando. Pegamos uma retroescavadeira sucateada, porque quem presenciou em localidade sabia que o mecânico chegava de manhã, à tarde quebrava. No dia que chegava à tarde, pela manhã, ela quebrava, que era a retroescavadeira, ao ponto que nós encostamos, porque não tinha condição nenhuma de consertar. E os carros realmente não tinham condição de rodar. E uma patroa rodando. O pipa, com a mecânica boa, mas o tanque já estacionado há muito tempo. E pegamos uma caçamba prestando, não pela responsabilidade do gestor e do seu secretário que geria a pasta, mas sim pelo motorista, que realmente nós sabemos que tem motorista em todos os municípios que tem uma responsabilidade enorme, trata como se fosse sua. Aí pegamos a caçamba realmente em um estado conservado e o resto totalmente acabado. Então, nós loleamos uma patrol para consertar a outra, que nós já estamos consertando, mas a máquina que está passando lá é do consórcio. Consórcio. Nós pagamos o consórcio para isso, e a máquina também não é de graça, leiloamos a reta. Ou seja, mas nós já ganhamos outra nova, porque para isso nós apoiamos o deputado que tem responsabilidade e compromisso com o voto, que foi o deputado Antônio Brito, já anunciou uma nova retroescavadeira, né? Então a qualquer momento ele está chegando. O deputado Cajado também já anunciou a possibilidade de uma pá-carregadeira. E a patrol nossa, ela é nova de ano, ela estava no estaleiro, mas já botamos pneu, já botamos tudo. Só falta agora levar para o mecânico, que já está sendo levada para uma revisão. E em breve nós estaremos com nossa patrol rodando. E, Macário, aconteceu isso para apresentar o Antônio Gonçalves. Fizemos um leilão que foi gozação, inclusive da oposição. KKKKK. Não vão arrecadar dinheiro de comprar uma bala. Mas quem confia em Deus e tem boa vontade no coração como eu tenho, Deus ilumina. E arrecadamos 1 milhão e fração no leilão. Esse 1 milhão e fração fez a gente comprar 9 carros zeros. Está na história de Antônio Gonçalves em 61 anos de gestão. Eu só me recordo de Dita Mourinho, há mais de 20 anos, que comprou com recurso próprio, eu acho que 4 carros. Depois, na gestão passada do ex-prefeito, comprou 3 ou 4 carros, porque o deputado federal colocou emenda, mas não comprou nada com recurso próprio. E depois a gente vem com recurso próprio e compra 9 carros, zeros, 6 argos, 2 escadas gabine dupla e 1 escada gabine triplo. E de sobra do dinheiro, iluminamos a avenida de Brejão da Grota, 500 metros de iluminação pública, e iremos retomar a obra da praça que o município não teve condição de realizar. Iniciamos e paramos, que é a praça que fica próximo da Casa do Vila e descendo para o bairro Buriá, ou seja, com 1 milhão. Comprei 9 carros, coloquei iluminação, que você sabe que não é barata, de 500 metros linear, com poste de LED de um lado ao outro, e vou fazer uma praça. Então, arrecadamos e estamos existindo. Então, o bom da nossa gestão é uma coisa, que quando a gente faz, a gente dá satisfação e a gente mostra onde o dinheiro está sendo gasto.
Bom, para a gente encerrar, vamos lá, grade, são 3 dias, 7, 8 e 9 festejos lá em Antônio Gonçalves. Eu queria que o senhor desse uma passada, nós já falamos sobre festejo, ainda falar sobre essa grade aí, dia a dia.
Ó, Macário, a grade, ela pode ser alterada, né? Mas não para tirar uma banda, mas assim, ou para acrescentar, ou para mudar um cantor de um dia para o outro. Mas fixo mesmo, nós temos para sexta-feira, banda Filomena, assim, né? Excelente banda. Carolzinha Sonfoneira, uma excelente sonfoneira de Moncheia. Júnior Marrone, filho da terra. Tris Ribeiro, filho da terra. Breno Alves, filho da terra. E Davi Luca, para sexta-feira. Pode alterar aqui os horários, certo? No sábado teremos Pablo, Grace de Kallen, Pérez e Leonardo, que estão estourados aí. Quem entrar no Instagram dele está vendo que realmente cantaram demais na Bahia, estão estourados. Léo Júnior, filho da terra, Jorge Júnior, filho da terra, Adrenalina do Samba e Ícaro Mendes, que é um conteúdo do Recôncavo e que vem com a pegada estilo Nath Ferinha, então realmente ele vai bombar, né? Nós não poderíamos esquecer do domingo. Ainda tem um trilhão, né, que se apresentará, já tem mais de 40 carros, né, inscritos, que vai ser no sábado à tarde pelo município e que chegará na praça da sede do município antes no final da tarde, né? E no domingo nós temos, mudamos totalmente a estrutura. Só começava às 10 horas, e eu entendo que tem idosos, tem pessoas que não gostam de dormir tarde, tem crianças, e mudamos a estrutura. Então nós temos Tio Xane, que é o palhaço Xane, à tarde para a criançada. Tio Xane é domingo. É domingo. É no sábado, Tio Xane? É domingo. Tio Xane é domingo à tarde. A Cisão, que é o sonfoneiro que você sabe das antigas, né? Que faz parte ali da relíquia de Flávio José, Alcimar Monteiro e tantos outros que se passaram por Senhor do Bonfim naquela época e região, né? Então a Cisão cantou em Antônio Gonçalves, eu acho que há 20 anos ou mais. E agora voltando, para fazer um show no final da tarde, justamente para as pessoas que não gostam de passar a noite fora de casa. Então nós temos Palácio Xânio, a Cisão, Gabi Freire, Priscila Senna, uma atração excelente, vai bombar, show global, não é um cantor regional, é um cantor de peso, tanto quanto Pablo. Temos o Forrozão Nova Sensação, Robson Melo, Almito Cabeludo, Ana Carolina e Davidson Ferraz. Então esses são os cantores que irão prestigiar o nosso evento durante os 3 dias. Então eu aguardo todo mundo lá, eu aguardo a 98, eu aguardo os folhões de toda a micro-região e aguardo todos de Antônio Gonçalves, que venham curtir, porque essa festa é feita para vocês e para vocês. E agradecer aqui, ó, o pintor, o eletricista, o gari, todos que compõem a estrutura do município, que está dando o sangue para que esse evento aconteça, porque se não fosse eles, nada disso iria acontecer. E agradecer o governo do estado por esse grande apoio, o nosso deputado estadual Adolfo Menezes. E agradecer aqui mais uma vez a Nuporanga pela oportunidade, porque eu entendo que o único meio de comunicação que faz a gente levar informação atempoada para um gigante de quantidade de pessoas é só realmente a rádio, que é o meio de comunicação que você consegue levar para todo mundo ao mesmo tempo. Agradecer mais uma vez pela oportunidade, Macário, e dizer a vocês que estou à disposição sempre que vocês quiserem, que precisar, eu vim aqui nessa rádio para esclarecer um pouco do que a gente vem fazendo no nosso município.